Começa agora, programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência, aqui, na Cultura 930.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Felipe Magal e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, anticapitalista e antirracista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe e acompanhe a gente pelo YouTube. É isso aí, minha gente. Na semana passada, especificamente no dia 7 de março, a Câmara Municipal de Curitiba promoveu uma audiência pública para difamar, é isso mesmo, difamar o Plano Nacional de Educação, o PNE, 2024-2034. E também a Conferência Nacional de Educação. Eles usaram aí esse dia para falar sobre essas duas questões que são muito importantes para a educação brasileira. Essa proposta foi feita pela vereadora Indiara Barbosa, ela que é do Partido Novo, entre outros vereadores da base do prefeito Rafael Greca. O evento serviu como palanque para representantes da extrema-direita, isso mesmo. Eles não se dizem extrema-direita, mas eles são da extrema-direita sim. Soltarem aí a sua voz para uma torcida, o que é justamente o que acusam a esquerda de fazer. Para saber os detalhes de tudo o que aconteceu na referida audiência pública e para saber os reais problemas da educação municipal, fazer o verdadeiro debate que deveria ser aí a preocupação maior dos vereadores, a gente convida hoje Juliana Mildenberg. Ela é coordenadora geral do SISMUC, professora de educação infantil no município de Curitiba, pedagoga e mestranda em políticas educacionais na UFPR. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao programa Vamos à Luta. Como é que tá? Tá tudo certinho o áudio para você?
Boa tarde, tudo bem? Tudo certinho, sim. Tô aqui.
Só ótimo.
Tô me ouvindo de novo, né? Não tem...
Perfeito, perfeito.
Mas, assim, não, tudo bem. E, realmente, assim, foi... Eu estive presente, né? Nós fomos, né, enquanto movimento, lá no dia 7, até para ouvir realmente, né? Até para verificar, ver o que estava acontecendo. Porque se é para debater sobre o próximo Plano Nacional de Educação, nós queremos debater, né? Nós estamos aqui para isso, fazemos isso, né? Eu sou integrante hoje do Fórum Municipal de Educação aqui de Curitiba, representando o nosso sindicato. Estou também no Fórum Estadual de Educação, que ajudou a organizar a Conferência Estadual de Educação, ou seja, eu participei da estrutura da municipal, da estadual, e participei como delegada eleita na Conferência Nacional de Educação. Então, é aquilo. Se é para debater, então vamos debater também como debatemos nas outras instâncias. Nenhuma delas foi fácil, nenhuma delas foi um debate exaustivo, foi um debate porque nós estávamos ali para debater os próximos 10 anos da educação brasileira, né? Não é para debater simplesmente só o que está no texto, não, né? O que vai para o texto, o que foi entregue, né, ao ministro da Educação pelo Fórum Nacional de Educação, é um texto que vai realmente ali reger esses próximos 10 anos. Né? O PNE, a gente fizeram uma crítica ao PNE voltada que apenas 5 metas das metas anteriores foram cumpridas, né? Mas a gente tem que lembrar que existe uma lacuna governamental nesses últimos 10 anos, né? Nós tivemos ali o golpe à presidenta Dilma logo em 2016, então de 2016 para cá, nós não estivemos no governo de fato, né? Existia um governo, mas existia um governo que logo quando o Temer assumiu, ele já fez ali um congelamento dos gastos públicos, onde não haveria mais investimento, existiria o teto de investimento ali, principalmente na educação pública. É, tirou os royalties do petróleo, né, do pré-sal da educação. Então, tivemos realmente, foram apenas 5 das 19 metas cumpridas. Mas existe um porquê e existe um debate do porquê isso aconteceu. É, e aí a gente traz esse debate do novo PNE 2024-2034 justamente para tapar estas lacunas e começar de novo em algumas metas. Então, a gente precisa, se fosse para debater exatamente isso, a audiência pública teria sido excelente. Mas não, como você citou, ela foi um palanque para vereadores que, inclusive, nós estamos fazendo alguns levantamentos, porque as falas dos vereadores ali foram falas que ferem a integridade dos professores do município de Curitiba, que ferem a integridade da educação municipal. Né? Um dos vereadores, inclusive, citou, a fala está gravada, que a educação no município de Curitiba é um lixo. Se é um lixo, isso quer dizer que ele se refere como lixo, e eu pedi, aí eu fui até a mesa, pedi para a vereadora Indiara Barbosa, para ela controlar os vereadores que estavam ali, e pedir respeito, porque da mesma maneira, isso poderia ser contrário. Se fosse em qualquer outro ambiente, nós pediríamos da mesma forma. É, então, foi um palco de horrores. Né? Nós vamos falar desta forma, porque sim. Vereadores que foram só para a mesa de abertura e não permaneceram na audiência. É, a única vereadora que permaneceu até o fim da audiência foi a Indiara Barbosa, porque eu acho que ela não tinha escolha também, né, porque ela estava ali coordenando a mesa, então ela não tinha como deixar. Ah, foi uma audiência com palestras que não contribuíram em nada com a questão do Plano Nacional de Educação, nada que viesse a levantar este debate. Então foi bem, bem, bem delicado o momento, né? Tivemos ali cerceadas falas, por exemplo, eu pedi fala, eu fui uma das primeiras a pedir fala, justamente para falar enquanto, né, pessoa pública que ajudou a organizar a Conferência Municipal de Educação, a Conferência Estadual de Educação e participante da Conferência Nacional. Fui impedida de falar, não deu tempo, eles colocaram outras falas na frente e ali aí encerraram, a Indiara encerrou a audiência, segundo ela, por conta da segurança do plenário, que os seguranças precisariam ir para o plenário por conta da hora. Então foi bem antidemocrática, que é aquilo que eles pregam que não deve ser, né?
Ótimo, Juliana. Eu acho que você pontuou várias questões, né? A audiência foi bastante conturbada, tem alguns vídeos aí na internet. E a gente vai falar também sobre essas instâncias de participação nos conselhos, porque isso é mais do que necessário quando você está falando de um plano, né? Você participar, sim, de todas as instâncias para poder debater no âmbito municipal, estadual, para poder chegar em Brasília e construir com outros profissionais também. E ao que parece, né, eles não entendem muito isso e, de alguma forma ou de outra, né, eles não se dizem de extrema-direita, mas eles usam as mesmas estratégias da extrema-direita. No fundo, eles são de extrema-direita, inclusive divulgando fake news, que foi o que você falou aí, né? Falaram várias coisas absurdas nessa audiência. E o que é mais estranho sobre essa questão de participação democrática, para poder, enfim, entender o que é melhor para o cidadão, né, para os alunos e alunas, acaba que não é falado. E eu queria que você falasse também especificamente sobre a participação da oposição, porque não houve participação de oposição ali, né? Inclusive, a própria Amália Tortato, uma das pautas dela de educação, e ela sai da audiência, no meio da audiência, enfim. Então eu queria que você falasse também sobre essa falta de debate mesmo, já que eles falam tanto sobre isso, não, porque tudo é colocado, é uma doutrina, enfim. Então por que a oposição não estava nesse local, não foi convidada? Por que muitas pessoas tiveram aí o microfone cerceado também? Eu acho que se é para debater, então todo mundo tem que falar, correto?
Exato, exato. E assim, a professora Josete, a vereadora professora Josete, esteve em um período ali, ela estava numa outra atividade, esteve num período curto, que inclusive foi muito importante uma fala que ela fez. Ela pediu a palavra e desmentiu os vereadores que estavam ali, que falaram que não tinham conhecimento, que não chegou ao conhecimento deles, a Conferência Municipal de Educação. E aí a fala dela foi: a secretária de Educação esteve no plenário da Câmara Municipal, todos os vereadores estavam presentes e ela fez o lançamento. Se eu não me engano, foi no dia 21 de setembro. Ela fez o lançamento durante o plenário, ou seja, durante uma sessão da Câmara de Vereadores, lançando e convidando os vereadores a participar. Né? A professora Josete falou, ela falou, eu vou deixar aqui porque isso está registrado, né, nas notas taquigráficas, no YouTube da Câmara Municipal. Então, os vereadores não podem dizer que eles desconheciam esse processo, né? Porque a secretária esteve lá. Né? Esteve lá. Tem toda uma outra questão, a questão de organização da Municipal, mas ela esteve lá. Ela fez esse convite. O próprio vereador Éder Borges, ele esteve na CONAI Municipal. Só que ele chegou lá no último dia, no período da tarde, e fez aquele escândalo que ele fez. Né? Num dos vídeos eu ainda falo para ele, eu falo, bem-vindo, vereador. Né? Tivesse vindo antes porque o debate estava acontecendo. É, então, é muito delicada a situação, porque a partir do momento que eles começam a falar absurdos, nós temos o direito de dizer, temos o direito de falar, não é bem assim. Porém, não é aberto. Né? E realmente, os vereadores da oposição não fizeram, não estavam, não foram nem convidados. A Secretaria de Educação foi convidada e, a partir do momento que eles viram qual era o temário da audiência pública, eles nem foram. É, eles haviam confirmado que iriam, mas quando eles receberam qual eram os temas das palestras que seriam dadas, eles nem foram, também não foram, não quiseram participar desse movimento ali, porque teriam ido lá para apanhar de certa forma sobre a conferência, o que não é correto, né? Não é correto. A Prefeitura de Curitiba fez o papel dela na conferência, né? A Prefeitura de Curitiba conseguiu espaço, cedeu espaço, fez toda a organização, não tem o que falar. A gente tem algumas críticas à questão de participação, mas que aos poucos algumas questões a gente conseguiu corrigir durante o caminho, mas todo o processo ele foi legal, dentro da legalidade, dentro daquilo que os documentos do Fórum Nacional de Educação exigiam e pediam que houvesse. Então, a população de Curitiba teve a oportunidade. É, as representações estavam todas ali. Tínhamos representações de pais, tínhamos representações de professores, da rede básica de ensino, da rede privada de ensino, do nível superior. Então, todos estavam representados ali, né? Dos estudantes. Então, não tinha como a prefeitura, os vereadores dizerem que não sabiam de nada. Juliana. É isso que nos deixou, assim, ainda mais espantados nas falas, porque esse é o discurso que eles estão vendendo, né?
E você sabe me dizer quais palestras eram essas?
Tinha uma palestra, eram palestras muito... Eu não tenho os temários, porque eu falei, eu não vou nem anotar isso, porque isso nem, né, não acrescenta em nada. Tinha um que eles fizeram, era um sobre o levantamento histórico, que fizeram uma bagunça de questões históricas, de Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, uma mistura que eu acho que se tivesse algum historiador ali dentro, ele ia pedir fala, ia corrigir tudo que foi falado. Falaram muito sobre a questão da ideologia de gênero, tanto que uma das professoras que fez palestra ela é pós-doutora na questão na questão cristã, né? Na questão bem, bem longe daquele que é o debate que nós temos e entendemos, né? Sobre um debate do Estado laico, da escola laica, né? Da educação como laica. Então foram espaços assim com críticas bem pontuais e eles queriam conversar e debater com eles próprios, né?
Sim. Então vamos lá, né? A gente falou um pouco agora sobre audiência, mas eu acho que é bacana a gente também explicar para os nossos ouvintes sobre a CONAI, que é tão importante. Sim. Então eu queria que você explicasse, né, o que é a CONAI, como é que funciona a CONAI.
Tá. A CONAI, ela é a Conferência Nacional de Educação. Ela foi ela não é nem questão de divisão, é uma questão de organização. É, para participar da CONAI Nacional, você precisaria ter participado da CONAI Municipal ou Regional, como foi aqui no Paraná, né? Curitiba foi uma única, mas ela era uma das 32 conferências regionais que o Paraná teve. E aí vem a Conferência Estadual para a Conferência Nacional. Na conferência municipal, o Fórum Nacional de Educação construiu um texto base, que era um texto base ali nas metas que nós gostaríamos de atingir enquanto educação para os próximos 10 anos. E dentro deste texto base, na primeira conferência, na conferência municipal, você poderia fazer todo e qualquer tipo de emenda a este texto. Então, vá lá, eu não concordo com o que está escrito no parágrafo 300. Vamos lá, relê o parágrafo 300, eu não concordo. O debate era feito dentro dos grupos, né? A conferência teve eixos de debate, a conferência nacional ela teve 7 eixos de debate principais. Eu fiquei responsável pelo eixo que tratava sobre a questão dos trabalhadores da educação, questão de valorização destes profissionais. Então, eu me debrucei sobre aquilo que era o meu tema escolhido, aquilo que eu sei e que eu domino de debate. Então, eu levei as minhas emendas prontas, porque eu peguei o texto anteriormente, né? Todo mundo teve acesso ao texto, podia fazer isso. Pegar lá, tem o destaque nesse ponto. Então, vamos debater esse ponto. Se necessário ir para o plenário, vamos para o plenário para este ponto. Assim como a estadual. A estadual também, foram debatidas na estadual as emendas que vieram dos municípios, que vieram das conferências regionais. Então, o texto base inicial, ele já estava, basicamente aprovado. No estadual, debatemos as emendas, o que ficaria e o que não ficaria de emenda. E aí, para o nacional, da mesma forma. Foram debatidos nos grupos as emendas vindas dos estados e municípios. Na nacional, por exemplo, na conferência nacional, as emendas que passaram em mais de 5 estados, elas já estavam basicamente aprovadas, e o que não passou em, no mínimo, 5 estados foi levado para o debate. E o debate todo ele no texto base publicado pelo Fórum Nacional de Educação. E aí ele, finalizado, foi entregue pelo Fórum Municipal ao Ministro da Educação. Se eu não me engano, foi semana passada já, foi entregue ao Ministro da Educação com todas as emendas, todo ele já revisado, todo bonitinho, para que o Congresso possa analisar, para que o ministro possa enviar como projeto de lei ao Congresso Nacional, para que a gente possa debater lá dentro também, que aí será uma outra instância de debate, porque daí os deputados federais também abrem para toda a... para o Brasil inteiro como todo, O último Plano Nacional de Educação, ele foi... O redator do plano foi o atual vereador de Curitiba hoje, o Ângelo Vagnoni. Ele foi relator do Plano Nacional de Educação 2014-2024 e foi o projeto de lei nacional, a emenda à Constituição, de certa forma, o projeto de lei com mais emendas recebidas. Então ele é um big de um projeto, Por isso que nós dizemos que o que aconteceu na Câmara é uma bizarrice. Porque o que você tem que debater é realmente as metas, é o que nós queremos alcançar, enquanto município, enquanto estado, porque aprovado o Plano Nacional de Educação, é necessário um plano estadual de educação. Após a aprovação do plano estadual, volta para o município e o município faz o seu plano municipal de educação, que é o que realmente são as políticas que atingem diariamente quem trabalha com educação, quem é aluno, quem é responsável dessas crianças,
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.